Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A singular liberdade de viver e andar em Cristo. Capítulo 4. Permanecei, pois, firmes na singular liberdade que há em Cristo Jesus. Gálatas 5:1-13. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. É, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque, em Jesus Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas, sim, a fé que opera por caridade. Correis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Ser livre ou ter liberdade é uma condição e posição de valor imensurável e imprescindível para a vida cristã ou para o viver e andar em Cristo, mas que muitas vezes não é valorizada até pelo desconhecimento da sua grandeza e da sua relevância. E há vários aspectos em relação à vida que o ser humano somente compreende e valoriza quando vê o contraste ou o oposto deles, o que, no caso da liberdade, tem seu contraste expresso naquilo que é óbvio, ou seja, na falta da liberdade. A falta de liberdade, por sua vez, tem diversas formas de ser expressa, tais como escravidão, aprisionamento, amarras e diversas outras limitações que retêm as pessoas de avançarem para aquilo que lhes é verdadeiramente apropriado. A vida em liberdade desabrocha, floresce e cresce na condição de liberdade, mas ela murcha, definha e pode vir a sucumbir por completo em um cenário de escravidão. Razão pela qual é tão crucial preservar o entendimento de que a vida a ser vivida em liberdade somente pode ser vivida na condição de se estar de fato em liberdade. A liberdade para a nova vida em Cristo deve ser amada e conservada como a própria novidade de vida recebida do Senhor, pois um aspecto é parceiro do outro. Abrir mão da liberdade é abrir mão das condições para que a própria vida em conformidade com a nova criatura continue a ser sustentada, pois o oposto da liberdade em Cristo objetiva exatamente reter ou abster uma pessoa de ter acesso à vida e à permanência em Cristo. Portanto, o chamado referente ao estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou é um chamado que visa dois grandes aspectos. 1. Permanecer, firmar-se e crescer na liberdade alcançada em Cristo Jesus. 2. Não retornar aquilo do qual se foi liberto, ou seja, não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. A liberdade em Cristo é um lugar da graça de Deus, da graça salvadora e da graça pela qual uma pessoa pode viver e andar em Cristo. Quem, porém, cai da liberdade no Senhor, também cai da graça e se separa de Cristo, separa-se daquele que é o único em quem a liberdade e a graça podem ser vivenciadas na medida que o Senhor anela que as pessoas a experimentem. No texto exposto no início do presente capítulo, mais uma vez fica evidenciado que Cristo, a graça de Deus e a liberdade são indissociáveis, pois nenhum ser humano dissociado da vida no Senhor poderá encontrar uma verdadeira liberdade. A expressão e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão também é usada em outras traduções como não deixai que vos enredem para estarem de novo debaixo do jugo da escravidão, mas a forma pelo qual este enredar procura envolver as pessoas é tentar levá-las a abandonar a condição de permanecerem na liberdade com que Cristo nos libertou. Portanto, com o objetivo de jamais se apartar de Cristo, pelo fato de nele também estar a liberdade para a vida segundo a nova criatura, um cristão é chamado a conhecer tanto a própria liberdade que lhe é oferecida em Cristo, bem como também os principais aspectos que procuram enredar as pessoas para afastá-las da liberdade com que Cristo nos libertou. Considerando que a liberdade é um lugar em Cristo ou do estar e permanecer em Cristo, se uma pessoa deixar este lugar espiritual, ela já está sendo atraída para a escravidão, razão pela qual é tão importante uma pessoa vir a conhecer e compreender as características fundamentais da novidade de vida no Senhor para a qual ela é chamada. O ato que autoriza que uma pessoa que se tornou cristã seja tornada livre é a propiciação feita por Cristo na cruz do Calvário uma vez para sempre. Entretanto, o conhecimento e o experimentar desta verdade nas diversas facetas desta liberdade são manifestados através de uma experiência pessoal de um indivíduo na medida em que ele permanece em Cristo. Para que uma pessoa possa receber a liberdade para vivenciar a condição de nova criatura no Senhor foi pago um alto preço por Cristo, o maior preço já pago no mundo em todos os séculos da existência da Terra e cujo valor excede a soma de tudo o que pode existir no mundo natural. Razão pela qual, não há no mundo presente algo que seja digno de ser trocado pela permanência na liberdade com que Cristo nos libertou. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. E retornando ao aspecto da exortação para permanecer, pois, firme na liberdade em Cristo, gostaríamos de observar ainda quais eram algumas das atitudes através das quais alguns cristãos da Galácia estavam abrindo mão da liberdade com que Cristo nos libertou ou colocando-se em risco de cair da graça e se dissociarem de Cristo. Alguns cristãos da Galácia estavam sob o risco de abrirem mão da liberdade com que Cristo nos libertou pelo fato de estarem dando lugar a uma proposição e prática de vida segundo a carne e não mais segundo a vida no Espírito do Senhor, ou seja, estavam passando a dar lugar ao andar na carne em vez do andar no Espírito Santo ou em Cristo. Embora tivessem recebido a Cristo Jesus e a salvação de Deus através da fé no Senhor ou por ouvirem e seguirem a instrução do Espírito do Senhor, alguns cristãos da Galácia estavam, posteriormente, querendo sustentar a vida cristã deles segundo a própria força deles ou os esforços da sua carne, o que é equivalente às tentativas de se justificarem perante Deus por obras da carne ou pelo que é denominado também das obras da lei, conforme descrito abaixo. Gálatas 3, 1-5. Ó insensatos Gálatas! Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. A narrativa do livro de Gálatas não descreve que os cristãos em referência estivessem buscando uma maneira de viver que almejasse abandonar a vida cristã, mas que eles queriam vivenciá-la por esforços naturais ou da carne e não pela fé no Senhor ou através da direção e força do Espírito do Senhor para com eles, mostrando-nos o Senhor também assim, mais uma vez, que de fato não há como uma pessoa viver e andar em verdadeira liberdade dissociada da vida em Cristo. Assim, querer ser livre das escravidões de alma que tanto assolam as pessoas no mundo sem, Contudo, querer permanecer em Cristo, ainda que com grande empenho no sentido de tentar realizar boas obras, também expressa a tentativa de estabelecer proposições que visam corromper o relacionamento apropriado dos cristãos com a graça do Senhor e a liberdade com que Cristo nos libertou. Sendo isto, portanto, também uma tentativa de introdução de um falso evangelho ou denominado de outro evangelho. Querer encontrar uma verdadeira liberdade de forma dissociada do estar em Cristo, ainda que sob o pretexto de querer agradar a Deus ao tentar cumprir os supostos mandamentos do Senhor, também expressa a busca por uma proposição que destoa do Evangelho de Deus e cuja origem procede de corações escravizados que querem perturbar aqueles que estão verdadeiramente na liberdade com que Cristo nos libertou, conforme também descrito nos textos abaixo. Gálatas 1, 6 até 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. 1 Pedro 2, 18 até 19. Porque, falando coisas mui arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Gálatas 2, 4 até 6. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeterão com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. É, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido, outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa nada me acrescentarão. Somente em Cristo Jesus há a provisão para uma pessoa chegar à condição de verdadeira liberdade, mas também somente em Cristo Jesus há a provisão para a sustentação de um cristão na liberdade a ele concedida no Senhor. Estar, permanecer, viver e andar em Cristo, ou viver e andar no Espírito do Senhor, são, cada uma delas, condições que andam conjuntamente com a verdadeira liberdade ou que representam aspectos sinônimos e inseparáveis da verdadeira liberdade que Deus oferece a cada ser humano, razões pelas quais a firme permanência na liberdade com que Cristo nos libertou é tão essencial e imprescindível para cada cristão. Salmos 18, 2. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Romanos 6, 22. Mas, agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. E para concluir, como nos demais capítulos, gostaríamos de destacar que no presente material haveria ainda muito mais aspectos a serem abordados sobre a singular liberdade de viver e andar em Cristo, bem como sobre o manter-se firmado nela. Contudo, como o permanecer na liberdade é também expresso pelo próprio permanecer em Cristo, parece-nos que em vários estudos anteriores o tema da opção pela permanência no Senhor já foi amplamente abordado, como, por exemplo, nos estudos sobre o Evangelho da Justiça de Deus, o Evangelho da Salvação, o Evangelho da Graça de Deus e o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Assim como nos temas sobre vigiai em oração, conscientes do contexto de vida e destino da nova criatura, e firmados e estabelecidos em Cristo. Salmos 108, 5 até 6. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Salmos 68, 20. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. 2 Timóteo 4, 18. e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.